Bom dia, Rodrigo. Bom dia também aos nossos ouvintes e também todos que nos acompanham pelas redes, né? Uma satisfação a gente poder novamente chegar a esse órgão de comunicação para divulgar aquilo que nós já há 2 anos vemos preparando, né? Por motivos maiores, realmente a festa, né? Ela não saiu. Saiu a celebração com a bênção dos carros e também das máquinas, os maquinários, enfim, e também das sementes, né, dos agricultores. Mas a festa em si não saiu. Então, esse ano, pela passagem, né, no próximo mês do Dia do Agricultor, e aqui nós usamos esse termo justamente para definir quem trabalha, né, diretamente no cultivo da terra, independente de sua origem. A gente não está usando colono. Né? Alguns gostam de ser chamado de colono, mas colono refere-se especificamente a quem se estabeleceu em uma colônia de imigrantes, enfim, né? Então nós mudamos o termo ali, agricultor e motorista, para ampliar justamente aí esta nossa linguagem, né? E que todos se sintam contemplados, né? O pequeno, o grande, enfim, nós não falamos aqui de tamanho, mas de todos aqueles que de fato buscam, né? Produzir para alimentar, como diz a cidade. Se o campo, né, o agricultor não trabalha, a cidade não come, lembra desse slogan, né? Isso é verdadeiro, né? E também o motorista, porque é ele que é responsável de chegar às nossas mesas, né? De fato, ali o alimento que nós. Que o agricultor produz. Então, esse ano nós faremos, Rodrigo, no dia 26 de julho. Então, vai ser um domingo, né? A missa, como de costume, vai ser na matriz, até por uma questão de transmissão, porque nós também algumas vezes foram feitas junto a Cotriel. Então, esse ano nós faremos ali na matriz, né, a missa, e no término da missa nos colocamos na frente da igreja e ali fizemos então as bênçãos, né, dos carros, dos maquinários, das sementes, né, e enfim. E também as pessoas que passarem, porque nós rezamos, abençoamos os bens móveis, vamos assim dizer, mas também, de modo especial, as pessoas, né? E a gente tem uma parceria esse ano, então, quem está nos apoiando é a Cotriel, também a Cotracagel e também o Sindicato dos Trabalhadores, dos Empregadores. Né? Então são essas três entidades e obviamente que temos aí patrocinador também da Cepasa, né? Que estão junto e mas aqui nós temos que dizer que está aberto. Se alguma empresa que tem logística que gostaria de nos apoiar e não só no dia, mas também gostaria de vir participar, está convidado também para esta participação, né? E também ser incluído junto, né? A festa do agricultor e motorista, ele é amplo, ela é ampla, melhor dizendo, né? Para todos aqueles que trabalham e o intuito nosso que nós temos é de convidar, realmente convidar todos a participar. Nós temos 25 comunidades aqui em nossa paróquia, obviamente que a paróquia São Jorge, ela está à frente desta, porque é a festa religiosa. O dia do agricultor é dia 25, né? Eu até tenho anotado aqui para não errar, porque são dois santos, né? 25 de julho, é isso aí. Dia do motorista, melhor dizendo. E o dia 25 de julho, dia do motorista. E dia 28 é o dia do agricultor. Lembrando os dois santos.
São Cristóvão é um, né? Eu sei.
São Cristóvão. E o outro é Santo Isidro.
Santo Isidro.
Santo, ou Isidoro, como
É,
queiram,
Isidoro.
né? Isidoro ou Isidro. E só que a festa de São Isidoro é em maio, é 18 de maio. Mas por nós celebrarmos juntos, né, 25 e 28, a festa litúrgica é Santo Isidoro, é no dia 15. Mas vamos celebrar junto dia 25 e dia 28, que são o dia do agricultor e do motorista. A gente quer fazer junto, né? E então esse é um convite, né? Um convite especial aqui para todas as pessoas da nossa comunidade. A gente quer fazer um, vamos assim dizer, um mutirão em homenagem ao agricultor e ao motorista. Como eu dizia no início, sem eles, o nosso pão nosso de cada dia, ele não chega às nossas mesas, né? Então, o intuito é esse. Ele é celebrativo e invocativo da bênção de Deus, né? Rodrigo, eu dizia nas comunidades, onde que eu passei, se as pessoas quiserem levar sementes, junto, parabéns, você pode levar, depois mistura junto com aquelas que vão plantar, né, vão semear, seja semente de soja, de trigo, outras sementes, né? E, então, seria um dia de gratidão, um dia de reconhecermos essas duas categorias tão, vamos assim dizer, calejadas hoje, né? Devido às várias questões aí, econômicas e políticas que nós temos a nível de Brasil, né? E os riscos, eu estava ouvindo você agora há pouco, dando esta notícia do acidente, né? E a gente vê, agora, esse dia tivemos aí, felizmente, né, com o óbito de uma pessoa, um acidente aqui pertinho de nós. Então nós temos que reconhecer aqueles que trabalham, labutam, ficam semanas fora de casa. Eu tenho um amigo meu de Panambi, né, que é motorista, assim como tem vários aqui que eu conheço, né, e que veio e digo, padre, pá, hoje, esse ano não vou conseguir celebrar o aniversário da minha filha, é meu aniversário de casamento, né? Ah, não vou poder participar porque vou estar viajando.
Se privam, né, de muitos momentos, né?
Exato. Então, às vezes nós não temos essa consciência, né, Rodrigo? Não temos essa consciência do esforço que as pessoas fazem e que para nós está ali disposto no mercado. Tivemos aí anos atrás, a gente viu quando há essas mobilizações e que não conseguem chegar ao produto, né? Como é que a gente fica? Ah, mas não tem isso, não tem aquilo, tal. Quem é que transporta isso de fato? É, de fato, o agricultor, né?
E aí, então, o senhor disse ali também do Santo Isidoro, foi o camponês, eu acho, né?
O Santo Isidoro, ele, a tradição conta, então é bonito ouvir assim, essas histórias
do Santo. Eu já vi a história dele, eu já li um pouquinho, mas eu gosto que o senhor, com
certeza... Exato, então a tradição conta que ele era um homem, primeiro, ele era um homem simples, né? E porém, muito trabalhador, né? Trabalhador e também caridoso. Então, ficou conhecido pela caridade com os necessitados e por milagres ligados à lavoura, sendo modelo cristão de trabalhador rural. Tanto que na imagem de Santo Isidoro tem um arado.
É um arado, é isso.
Isso.
Aí.
Então dizia que quando ele. Enquanto que ele. Enquanto que o arado era manuseado por Deus, né, por anjos, por não tem uma história específica, mas é a história que se coloca em torno do homem que se quer ressaltar pelo trabalho e pela caridade, né? Então, o arado fazia o trabalho por ele enquanto que ele fazia a caridade, né? Então, é interessante essa. E São Cristóvão, né, conta a história, né, que ele, seu nome significa aquele que carrega o Cristo. Então, por isso, Cristóvão, aquele que carrega o Cristo. E segundo a tradição cristã, ele era um homem muito forte e trabalhava atravessando viajantes por um rio muito perigoso. Então, uma certa vez, ele carregou uma criança e durante essa travessia, parece que o peso da criança ficava cada vez maior, né? E chegando à outra margem, o garoto, então, revelou ser Jesus Cristo, o Criador do mundo. Por isso que ele tem a imagem de Jesus, de uma criança, né? Mas significando Jesus, ali no ombro, né? Então... São esses dois santos que são padroeiros do agricultor e do motorista e que nós queremos invocá-los de modo especial nesse dia 26, então, de julho, com esta parceria, então, da Cotracagel, Cotriel, Cepasa e também o Sindicato dos Empregadores. E a paróquia, obviamente, que está puxando isso. A festa, como eu disse, é religiosa. E a gente quer, além de celebrar, queremos festejar. Ao meio-dia, esse ano não vai ser churrasco para levar para casa. Esse ano, o molde que nós pensamos, então, Rodrigo, é fazer um almoço ao meio-dia, e depois da bênção, depois da carreata ali, né? E o cardápio vai ser churrasco, né? Arroz, mandioca e saladas diversas. Então, o intuito é a gente ficar junto.
E depois tem uma festinha também,
exato,
né?
Isaac Ruschel e banda, né? E que vai animar a tarde aí, que queremos estar junto aí, celebrando e homenageando e dizendo nossa gratidão também para essas duas categorias.
Falando em santos da Igreja Católica, padre, ontem foi o dia de São João Batista, né?
Isso. Foi o grande precursor, né, da vinda do Senhor, né? O último dos profetas do Antigo Testamento, né? E é um santo, um dos santos mais populares que nós temos em nossa igreja, né?
Foi que batizou Jesus? Não, foi que batizou. Foi, né? Foi que batizou Jesus nas águas do Rio Jordão, né?
Então, depois do batismo de João, Jesus inicia a sua missão pública, né? Então, ele é conhecido como o caniço agitado, como aquele profeta que de fato soube denunciar as injustiças da sua época, não se calou, né? E interessante porque ele perde a cabeça literalmente, né? Ele é decapitado depois que Herodes manda, né, decapitá-lo, porque Herodíades dança, né? E o rei fica encantado, né? Herodes fica encantado e ele, vamos assim dizer, no ímpeto, ele diz, olha, pode me pedir o que tu quiser. E instigado, portanto, pela mãe, né, ela pede a cabeça de João Batista, porque ele estava denunciando não só as injustiças, mas também a infidelidade de Herodes, né, e de sua cunhada. Né.
Foi João Batista que anunciou, previu, enfim, a vinda que Jesus viria muitos anos antes?
Sim, ele é o precursor, então ele veio primeiro. Então ele aponta, tanto que a imagem de João Batista, que nós temos inclusive na comunidade do Pontão, que nós celebramos, né, do Butiá, domingo passado, ele aponta, portanto, né, ele sempre tem um dedo apontado. E aquele dedo apontado simboliza aquela frase que ele diz, né, eis, quando ele vê Jesus e mostra para as pessoas, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então essa expressão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ela é proveniente justamente da missão de João Batista.
Né? A gente gosta de conversar agora. Uma pergunta aqui, mas também, aquele menino que Santo Antônio carrega no colo, é menino Jesus também?
Sim, sempre que tiver um menino, são todas as, a maioria das imagens simboliza Jesus, né?
Tem uma história por trás, claro.
Claro, assim como nós teremos a festa agora de São Pedro e São Paulo, né? Mas São Pedro, porque é a comunidade aqui do Pontão dos Cavalos, no próximo domingo, às 10h30, missa e tal. É importante dizer isso, você perguntava sobre os, vamos assim dizer, os adereços ou os símbolos que os santos carregam.
Isso.
Santo Isidro é... O arado. São Cristóvão é o menino e aquele cajado que ele tem na mão por sustentação. São Pedro é a espada, porque sobre ele está edificada a igreja, né? Então, as chaves, melhor dizendo. E Paulo a espada. Paulo a espada e Pedro as chaves, melhor dizendo. Desculpe.
As chaves.
Pedro as chaves. Por quê? Porque tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Então, o simbolismo dos santos, sempre aquilo que eles têm, os adereços, simbolizam justamente a sua missão, né?
Quantos santos hoje nós estamos na Igreja Católica, Padre? Se for encar e enumerar, é muitos, né? São
Olha,
muitos,
eu não
né?
sei dizer, mas são muitos
são vários,
santos,
né?
Porque tem santos regionais e são Sim. santos locais, né? Tive essa oportunidade de morar 5 anos na Itália, e então às vezes encontra numa cidadezinhas assim, remotas, e mesmo às vezes tu encontra um santo local, né? Como o Padre Pio, por exemplo, ele é conhecido em toda a igreja, mas ele tem uma tradição muito mais acentuada, obviamente, na Itália e toda a Europa, né?
Sim.
Então, alguns santos, eles são mais populares devido às nossas colonizações, né? Que vieram, tanto alemã, portuguesa, né, italiana e outras, né? Africanas, enfim. Mas, enfim, são alguns se popularizaram mais e outros menos, né? Mas eu não saberia dizer, é uma boa pergunta, né? Pra gente botar no Google aqui.
Mas e a questão, Padre Reus, a gente fala errado, Padre Reus, né? Mas
Isso.
é Reus, a pronúncia uhum. certa é Padre Reus. A gente fala Padre Reus porque é a nossa portuguesa aqui.
Uhum.
Ele é santo ou ele só é um legendário, vamos dizer assim?
Não, ele é beato.
Beato. Bom,
ele
a gente
foi
vai...
beatificado.
É muito bem
e se
também.
Escutava muito, né? É porque sempre no domingo de manhã tinha a bênção da água do Padre Reus, então
Isso.
na minha região dizia o Reus, né?
É Reus.
O Reus, né? É o mesmo.
É o mesmo.
Então ele é beato da igreja, né?
Isso. Agora, uma pergunta aqui, aproveitar o Supremo, vai faltar esse assunto ali de novo, tem mais alguns eventos, aquela sexta-feira está acontecendo alguma coisa aí também,
Isso.
né, Padre?
Uhum.
A gente vai falar, mas para tirar, essa até uma curiosidade. Uhum. E as nossas Santas Marias aí, Santa Maria, temos Santa Nossa Senhora de Lourdes, as Nossas Senhoras,
Sim,
são todas Maria Mãe de Jesus, só que em alguns lugares que foram vistas, né, tiveram as visões aí, enfim, uhum. como é que funciona?
Isso mesmo, isso que você
Ou
disse.
Foram...
Todas as festas Mariana, todas as aparições, por exemplo, Fátima,
Lourdes,
né, Lourdes, né, temos Guadalupe, né, todas elas...
Nossa Senhora Aparecida, que é Brasil,
Nossa
regional
Aparecida
aqui no Brasil,
que é
foi encontrado no Rio,
né,
lá.
Todas elas sempre fazem referência à Nossa Senhora Mãe de Jesus. Porém, como você bem disse, especificamente na região onde que ela nasceu e dentro do contexto. Então, se você pensar em Fátima... Né? Nossa Senhora de Fátima, nós vamos pensar
Portugal,
porque Fátima,
né?
porque nasceu em porque apareceu em Portugal, os três pastorzinhos e tal, né? A Lourdes, porque na França, Guadalupe, né?
México.
No México, né? Interessante todas essas.
Eu já fiz uma leitura disso tudo.
Exatamente.
Sou muito curioso nessa parte.
Não,
aí.
Mas isso é bom, né? Agora, uma coisa que é interessante, né? As maiores romarias ultimamente que crescem, todas elas são direcionadas à mãe, todas elas Mariana, né? Então é uma coisa bonita, assim, a nossa mesma, nossa aqui do Pontãozinho, né? A gente vê, ou mesmo agora, dia 8 de.
Nossa Senhora da Soledade, tem?
Nossa Senhora da Soledade. Aqui nós vemos aqui no Pontão, né? Que vai até São Lourenço, né? Essa uhum. caminhada que a gente faz sempre 8 de dezembro, né? É interessante de ver que coisa bonita as pessoas.
Consoladora também, na Enviação, uma grande festa, isso. Né?
Algumas são os títulos de Maria, né?
Sim.
E algumas são referentes...
Consoladora, no caso, é um título de Maria, né?
Isso.
Tem lá em Enviação, conhece lá, né?
Claro, eu não conheço ainda, por incrível que pareça, mas é muito bonito, já me falaram muito, né?
Tem todo fevereiro, tem a Romaria, o pessoal vai, sim, se desloca e faz uma grande festa.
É muita gente que participa, né? A nossa de Fátima, que vai acontecer
também,
agora
em outubro, aí.
Né? Aí chegamos a 180 mil pessoas, né? Agora, ultimamente, devido à pandemia, deu um pouquinho menos, mas são romarias, vamos assim dizer, que levam gente devido também à devoção à mãe, né?
E aí a Nossa Senhora Aparecida, que a gente sabe, né? Que é a padroeira do Brasil, aí, padroeira, né?
Inclusive, nós teremos uma excursão para lá agora, no próximo dia 27 a 31 de julho. Né? Estarei eu guiando esse grupo como diretor espiritual, né? E fica o convite ainda a vagas, né?
Olha só.
Se eu posso dizer a empresa que está.
Pode.
A Costa Tour, né? Que está organizando. Todos os anos a gente faz essa peregrinação, né? Muitas pessoas vão devido à devoção à Nossa Senhora Aparecida. Bom, padre, eu não posso ir a Aparecida lá em São Paulo. Pode ir aqui no Pontãozinho. Ah, eu gostaria de uma outra romaria, não, de Aparecida. Temos aqui a do Pontão do Butiá. Até São Lourenço, 8 de dezembro, né? Temos, então, também esses momentos festivos, como as próprias festas, né? Dos padroeiros, elas são um momento para a gente poder render graças a Deus se a gente não consegue ir especificamente num santuário, né? Então, a nossa festa, então, do agricultor e do motorista, né, Rodrigo?
Sim.
Então, todos estão convidados. A gente gostaria, como disse no início, né? São uma palavra de gratidão, né? E reconhecimento, né? Gratidão e reconhecimento, essas duas categorias. A missa, que horário, padre? 8h30. Também transmitida pela Rádio Planetário. Então, quem não puder vir na missa, de repente a família toda não pode, vem uma parte, né? O motorista vai ficar porque vai depois fazer a carreata e passando ali à frente, né? Para nós darmos a bênção. Mas pode vir, de repente, parte da família, né? Para a missa. Depois vem o motorista se aliar a nós ali, né, para esse momento também de confraternização. Então, 8h30, missa na Igreja Matriz, São Jorge. Depois teremos, então, a bênção. Maquinários, carros e sementes à frente da igreja. O almoço, então, a partir do meio-dia a gente vai servir, né? Pedindo que as pessoas chegam realmente aí por volta de meio-dia para a gente poder organizar bem, né? Teremos aí toda a estrutura montada. E à tarde, então, essa reunião dançante. Também lembrando que à tarde teremos lanches, né? Salgados aí, né? O pastel, para a gente poder oferecer também para as pessoas que vêm confraternizar conosco. Então, a gente quer agradecer, né, a Cotriel, a Cotracagel, né, que é muito importante, o João lá que está à frente, né, e o Rodrigo lá da Cotriel, o Luciano pelo Sindicato dos Empregadores, e à frente aqui está o Leandro, que é o nosso coordenador, e também o Ademar, o Tony e o Estevão Borghetti, que esteve conosco aqui, né, ano passado, a gente divulgando também essa mesma festa, nosso tesoureiro também. Toda a coordenação, o CPA da paróquia São Jorge, é que está organizando, então, esse almoço, então, em homenagem, festa, né? Dizemos festa, almoço ao agricultor e ao motorista.
Muito bem. Tem evento na igreja essa semana aqui, padre?
Sim, nós teremos, então, amanhã, sexta-feira, nós teremos uma belíssima celebração, né? Queremos que seja com a presença de todos, todo o povo está convidado, né? Às 17 horas. Então, 17 horas, teremos essa celebração de consagração do nosso município ao Sagrado Coração de Jesus. Essa tradição, Rodrigo, é nova? Não. Eu só estou continuando uma tradição que já vem de anos, né? Então, o Sagrado Coração de Jesus, né? Os nossos membros do Sagrado Coração de Jesus estarão presentes também. E faremos essa consagração do município ao Coração de Jesus. Precisamos, né? Porque é do coração que brota as melhores intenções, né? Para todos, né?
Com certeza.
E eu queria deixar ainda, Rodrigo, se posso...
Com certeza.
Uma pequena mensagem aqui que eu achei tão interessante, que diz assim: mãos que alimentam o mundo, braços que guiam o progresso. Né? Mãos que alimentam o mundo, os agricultores, e braços que guiam o progresso. Sem essas duas categorias, nós... de fato, não teríamos o que comer em nossas mesas diariamente. Então, a nosso parabéns, reconhecimento, gratidão e todos convidados para essa festa, então, dia 26 de julho, né, 8h30 missa e meio-dia almoço no centro comunitário.
Muito bem. E aí, o senhor falava sobre as romarias aí, procissões. A procissão e a romaria tem diferença? Tipo, a Caravaggio, que nós falamos aqui do...
Não tem.
São Lourenço, Ponto do Butiá, acho que é a Nossa Senhora do Caravaggio.
Não, Nossa Senhora é a Imaculada Conceição.
Caravaggio também tem algum lugar aqui.
Caravaggio também tem. Vamos assim que talvez romaria seja mais ampla, assim, maior, maior, né? Mas tudo é uma caminhada, né?
E a intenção, o propósito é o mesmo.
A pressão pode ser uma pressão mais curta, né? A romaria mais longa.
Ah, tá.
É, mais quilômetros, né? Então a nossa ali do Pontão do Butiá é a romaria. Porque ela dá alguns quilômetros, sim, né? Então vamos dizer que uma procissão, por exemplo...
Uma saída da igreja, por exemplo, a gente tinha navegantes aqui.
Isso, então ali é uma procissão, porque é curtinha, né?
Muito bem, Padre Marcos Denardi, pároco aqui do município de Osmoço, responsável pela paróquia São Jorge aqui, com essa grande festa do agricultor e motorista, no próximo dia, próximo mês, aí, dia 26, temos aí um mês aí, né?
Um mês pela frente.
Aí pela frente tem também agora, estão aí, amanhã, sexta-feira... Celebração também na Igreja Matriz.
Ainda às
7 horas da noite?
Às 17 horas.
Ah, não, 5 da tarde, perdão.
5 da tarde,
amanhã. Eu escutei 7 ali.
Então, amanhã às 5 da tarde.
Retificando minha fala aqui, às 5 da tarde amanhã.
5 da tarde amanhã. Ainda se eu posso, no próximo dia 30 de junho, nós teremos então um grande encontro com os pais dos catequizandos e também com toda a comunidade. Nós iniciaremos a nossa formação paroquial desse ano de 2026. Teremos 4 vamos dizer assim, palestras, né? A primeira quem vai dar sou eu, porque vai ser sobre o encontro com Jesus Cristo. Esse é o tema da minha tese também, doutorado, né? Que eu trabalhei 4 anos em cima e recebi o título, então, esse de doutor. Então, nós gostaríamos de compartilhar, nós vamos iniciar por aquilo que é central. Mas o convite é extensivo, viu? É para todas as pessoas que queiram. Quem quiser escutar, então o tema será o encontro com Jesus Cristo. Inicia às 19 horas, então, no dia 30 e... né, vamos assim dizer até máximo 9 horas, né? O máximo 9 horas, né? Então, para os pais dos catequizandos, essa é uma convocação, pais, pai e mãe, né? E para os demais, então, é um convite, né? Toda a paróquia teremos 4 momentos, depois dia 12 de agosto, 30 de setembro, depois teremos ainda mais uma data em outubro. Então, essas 4 formações durante esse ano que a gente vai divulgar assim de uma forma mais ampla aí nos próximos dias também.